O título dessa mensagem é A Felicidade do Discípulo. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de exposições bíblicas chamada Discipulado, entendendo a importância do Sermão do Monte como base para a vida de um discípulo de Jesus Cristo, onde ele nos convida para a intimidade dos seus ensinamentos. Entenda que a proposta de um rabi, do mestre, é um convite à imitação, a ser como ele é. Então, quando Jesus ele está nos ensinando acerca da sua palavra, nesse ensino tão íntimo, conhecido como Sermão do Monte, ele está nos convidando a sermos como ele é. E o magnífico, meus amados, desses três capítulos, que são conhecidos como Sermão do Monte, é o Reino do Céu, onde outros autores do Novo Testamento vão chamar de Reino de Deus. Porém, nós temos que entender quem escreveu isso, Mateus. E Mateus, ele sendo judeu, como muitos judeus do seu tempo, eles evitavam usar a palavra Deus, então por isso que ele usa Reino dos Céus, mas o termo é intercambiável, então é o mesmo reino que nós estamos falando. A palavra fundamental para colocar em prática os ensinamentos de Jesus é arrependei-vos. A metanoia do grego, a transformação de mente, arrepender-se do estilo de vida que levava antes, arrepender-se das migalhas que muitas vezes dedicamos a Deus, e diante do arrependimento ficará um espaço livre, aberto para o ensinamento de Jesus, ele venha e preencha e nos impacte para viver uma vida para a glória de Deus. O Sermão do Monte, ele contempla cenários diversos na mesma passagem, porque a cada leitura é um convite para subirmos novamente o monte e descemos novamente desse monte. E é um convite a releitura, porque nós não somos mais o mesmo de ontem. A cada dia nós somos transformados e nós vamos mudando a cada dia. E nessa jornada de subir e descer, nós também nos damos conta dos nossos montes e dos nossos vales. E esses ensinos do Sermão do Monte, eles são elevados por demais a desumanos, mas a simples diante da naturalidade da vida. Se nós formos humanos, tal como Jesus nos formou para sermos, então não vai ser nada estranho. Porque para Jesus, nós temos que entender que não tinha outro estilo de vida que era cabível para ele. Agir assim como ele nos ensina era o único ponto possível. Ele só podia ser assim e ponto. Agora, quanto a nós, por conta do pecado que ainda habita em nossas vidas e que nós iniciamos essa luta, está travada a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhorio de Jesus Cristo, onde muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós queremos e muitas vezes nós perdemos sim para a nossa carne, a Bíblia vai chamar isso da luta da carne contra o Espírito. Então, essas palavras, embora sendo simples e cheias de humanidade, muitas vezes elas nos denunciam, porque nós ficamos com a alma despida e um sentimento, muitas vezes, de insuficiência diante da palavra de Jesus Cristo. Mas acontece que esse abençoado senso de limitação, ele conduz o discípulo, e deve conduzir, à oração, à confissão e, consequentemente, à total dependência de Deus. E o fato de ser simples não significa que não seja complexo. O Sermão do Monte, ele é muito complexo. Tão complexo que a cruz, ela é decorrência do estilo de vida proposto pelo Sermão do Monte, porque é quem Jesus foi. Então, se nós obedecermos, colocarmos em prática, a nossa caminhada é inevitável. É uma caminhada de cruz, é uma caminhada de renúncia, é uma caminhada de perder a vida para encontrar a vida em Cristo. Então, ao mesmo tempo que o Sermão do Monte denuncia diante da nossa limitação, também nos anuncia o quanto nós precisamos viver sob a influência do Espírito Santo de Deus. Se não vivermos sob a influência do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos encarnar e viver a palavra que está contida no Sermão do Monte. Mateus, ele também é chamado de Levi. Então, ambos os nomes são hebraicos e Mateus é o nome que leva esse livro que nós temos o Sermão do Monte, nós vamos discorrer por ele, Evangelho de Mateus. E ele era um cobrador de impostos e certamente a profissão dele deve ter influenciado consideravelmente o conteúdo dos seus escritos. E a convicção de Mateus fez ele abrir mão de todos os privilégios que ele tinha por ser um cobrador de impostos a serviço do Império Romano para poder seguir o senhorio de Jesus Cristo. Se você já assistiu ou assiste o The Chosen, você fica maravilhado com essa cena. E era muito complexo para ele, sendo um judeu e um cobrador de impostos, porque Roma era cruel muitas vezes com os judeus. E eles colocavam sim uma pessoa que era lá do próprio povo, do meio do próprio povo, concedia lá uns privilégios para essa pessoa, mas para ele ser visto como um traidor. E eu digo que influenciou grandemente os escritos dele, porque, por exemplo, na oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, que nós vamos discorrer, só que é uma longa caminhada até chegar lá, ali em Mateus ele apresenta como dívidas, enquanto outros vão falar de pecados. Então, uma pessoa que mexe com dinheiro, até mesmo isso influenciou na escrita dele. É seguro afirmar que o livro de Mateus tenha sido escrito em meados dos anos 60. E se passou um pouco, com certeza não chegou a 70. Por quê? Porque ele prediz a queda do templo em Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então, com isso, o livro de Mateus ele foi escrito para uma igreja já existente. E o Sermão do Monte, certamente ele não está escrito na forma como ele foi proferido. Mateus, ele não dispunha de instrumentos capazes de registrar todas as palavras que foi dita por Jesus. E eu tenho certeza que numa única sentada Jesus não disse tudo aquilo ali, não. 3 capítulos, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Ainda mais que naquele tempo não tinha microfone, toda a tecnologia. Haja gogó para poder falar 3 capítulos. E eu tenho certeza que muitas vezes quando a gente vai tomar nota, a gente não escreve certinho do jeito que é. Então com certeza ficou ali no ar alguma explicação, alguma ilustração a mais, porque certamente isso aconteceu. E mesmo que ele tivesse papel e caneta, coisa que a gente tem hoje, você já tentou copiar um sermão ou uma aula enquanto você vai escutando? Você conseguiu registrar tudo. A primeira vez que eu tentei fazer um curso EAD, não deu certo. Porque eu mais ficava pausando o vídeo lá no... Sabe? Aí eu falei, ah, é mais fácil ir para a sala de aula, eu demoro mais tempo aqui tomando nota dessas coisas do que se eu fosse na sala de aula. E acontece ainda quando a gente está numa sala de aula ou anotando um sermão que a gente começa a fazer as nossas anotações. Aí você já pegou a sua anotação que você fala assim, peraí, o que é isso mesmo que eu escrevi aqui? Então eu tenho certeza que foi muito mais complexo esse processo. Imagine como Mateus não deve ter feito. Muito provavelmente se dedicado ao tempo de compilação de tudo que ouviu. Dizem que ele se inspirou bastante no Evangelho de Marcos, então à medida que foi lá e olhou o Evangelho de Marcos, foi lembrando de outros fatos, foi fazendo um trabalho de pesquisa e foi enriquecendo esse que é o maior sermão da história. E tenha em mente que esse livro completo, ele esteve circulando entre a igreja pelo menos 30 anos depois de terem acontecido esses fatos. Então as experiências dos ensinos divinos, eles são passados aos hebreus, e como de costume, como que isso acontecia quando Deus tinha algo para poder comunicar para o povo? É muito normal quando a gente vai para o Antigo Testamento a gente se deparar com montes, Monte das Oliveiras, Monte Oreb, Monte Sinai. E é muito interessante que isso aqui também acontece no monte. O que sugere que a mensagem de Jesus foi uma comunicação de Deus face a face. uma comunicação para instaurar um novo reino, uma nova ordem social. Algo muito importante a se falar sobre o Sermão do Monte, acerca das características do cidadão do reino, que é conhecido como as bem-aventuranças, é que não são características comuns que a gente consegue encontrar numa pessoa comum. A gente não consegue sair por aí e se deparar com aquela pessoa, aquele parente nosso, que nunca pisou um pé na igreja, que não vai e fala, nossa, esse aqui, ele tem aquela bem-aventurança. Aquele ali tem a outra bem-aventurança, ou até mesmo a gente, né? Ah, olha só, pacificador, eu sei ser, mas chorar com os que choram eu não consigo. Então, a gente tem que entender que não é isso que o texto está falando, não está falando de uma capacitação natural, mas aqui nós estamos falando de algo que a partir do momento que um crente em Cristo Jesus se entrega ao senhorio dele, o Espírito Santo opera em nós esse novo nascimento, fazendo surgir essas características, essas bem-aventuranças, desde que tivermos uma vida mediada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, as bem-aventuranças, elas são uma balança dos que são e dos que não são. Assim também como pode retratar a qualidade da espiritualidade que um discípulo de Jesus Cristo tem. Então, quando olhamos para as bem-aventuranças, quer ver quem é você? Quer ver como que você está na sua caminhada com Deus? Olhe para a bem-aventurança e veja como que você está nesse progresso. Então, baseado nessa introdução, eu quero te convidar a ler comigo Mateus 5, versículo 1 a 12, que diz assim, Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os humildes, ou pobres, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. O texto começa dizendo que Jesus ele se assentou para ensinar, porque naquela época essa era a posição tradicional de um mestre em uma sinagoga ou na escola. Quem estava presente nessa multidão? Provavelmente religiosos, tendo entre esses escribas, que eram os teólogos mais acadêmicos, e os fariseus, que eram teólogos mais populares. Não religiosos, céticos da religião, representados pelos publicanos e pecadores, e o povo de um modo geral, místico, crédulo, carente, mas todos como ovelhas sem pastor. Essa era a multidão. Mas quem era o público-alvo? O texto diz que Jesus passa a ensinar os discípulos, tendo a multidão presente, ele passa a ensinar os discípulos. O que nos indica que a partir de hoje, aqui na PIB Central, expondo os ensinamentos de Jesus Cristo, nós falamos a todos, mas são os discípulos que se dispõem a viver como diz as Escrituras. Então, querido, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem seremos? Multidão ou discípulos de Jesus Cristo? A palavra traduzida em bem-aventurado No grego é makarios, que também pode aparecer em outras versões da Bíblia como feliz ou abençoado. E ela significa mais do que feliz, porque ela é derivada da palavra grega makar. E essa palavra makar, ela significa tornar-se longo, grande. Logo, nós teríamos que dizer mais que felizes. Ou se fosse para dizer o abençoado, teria que ser um abençoadão. Abençoado, com muito destaque, são os... A felicidade apresentada no Sermão do Monte, ela não pode ser reduzida a uma felicidade pontual qualquer. E para isso, vai ser necessário a gente fazer alguma distinção entre a felicidade apresentada no Sermão do Monte e outras ondas de prazer. A felicidade é um estado de alma, uma condição de se perceber realizado, um sentimento de paz interior. E a felicidade, ela está presente na consciência, em forma de convicções, de valores, de realizações, mas também no inconsciente, expressa através de desejos, de sonhos, de esperança. Quando a gente deseja algo, quando a gente tem esperança de algo, quando a gente sonha algo, normalmente a gente fica feliz com isso. A alegria do discípulo, ela não deve ser confundida com um prazer patológico. Sofrer pela justiça é uma coisa, sofrer como masoquista é uma doença. Então a gente tem que entender para poder distinguir uma coisa da outra. Ser feliz por causa da sensibilidade humana é virtude. Viver chorando e lamuriando como vítima é patológico. Então a gente tem que entender uma coisa da outra. E talvez tenha aquele boca aberta que desde pequeno fala, nossa, esse aí sempre foi chorão na vida. Aí o camarada vai olhar para aquilo lá e fala, essa virtude eu tenho. Eu sou aquele que chora. Não é disso que estamos falando. A felicidade apresentada por Jesus é uma virtude espiritual, uma condição de desfrutar da comunhão com Deus, o que, sem dúvida alguma, gera um compromisso ético e moral em favor do bem, não estando de maneira nenhuma condicionada à maneira como os outros agem com a gente. Então, o camarada... eu fui explosivo, eu fui em nada pacificador, em nada eu apresentei uma virtude. Aí eu vou chegar e falar assim, ah, mas foi por causa do outro. Então, é isso que o texto está dizendo. Não é aquilo que as pessoas fazem e a maneira como a gente reage. É aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós não dependemos dos outros para vivermos as bem-aventuranças. Nós precisamos viver e ponto. É entre nós e Deus. As bem-aventuranças não consistem na recompensa, embora as bem-aventuranças a apresentem, mas consiste na virtude em si mesma. O que é isso? A gente não pode olhar e falar assim, ah, bem-aventurado esse porque ele será isso. Ah, então por isso eu vou ser. Não, a gente é e ponto. A consequência é apenas uma consequência. O C.S. Lewis, ele diz algo que enriquece acerca disso, quando ele diz assim, ó, se você espera recompensa por ser uma boa pessoa, então você não é uma boa pessoa. Então é assim que ele dá no meio da nossa canela. Versículo 3 começa por pobres de espírito. E Jesus, ele lança aqui a sua pedra fundamental das demais bem-aventuranças. Os discípulos, eles são bem-aventurados por causa do chamado de Jesus ao qual obedeceram. E essa bem-aventurança, ela indica esvaziamento, enquanto que as demais apontam para uma plenitude. Nós não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Quem são os pobres de espírito? Sem dúvida, os humildes, os que se conhecem, os que possuem convicção dos seus próprios pecados, os de coração contrito, pobres de espírito são os que possuem plena consciência de sua culpa. Ser pobre de espírito é ser uma pessoa totalmente desprovido de tudo, de absolutamente tudo, dependente exclusivamente de Deus. Contudo, usando a palavra pobre, nós corremos o risco de materializarmos essa bem-aventurança, porque nem todos os pobres materialmente são bem-aventurados por causa da sua condição de pobreza. Porém, os materialmente pobres, eles são mais ávidos em conhecer, em acolher a singeleza dos ensinamentos de Jesus. Então essa é uma tendência, mas não é uma regra. E nós precisamos entender muito bem sobre isso. Em geral, a pobreza material, ela costuma revoltar, indignar, se levantar contra o sistema, estar contrariado contra tudo e contra todos. Porém, no conceito de Jesus, implicava em uma condição da alma, em um estado de espírito, em uma nova atitude em relação a Deus. É aquele que vive na total e exclusiva dependência de Deus, sendo despojado de tudo, de absolutamente tudo, menos de Deus. Assim, meus amados, pode haver rico, pobre de espírito, cuja confiança está em Deus e não na riqueza que possui. E o contrário também é verdadeiro. Pode haver pobre, muito abastado de orgulho, que se orgulha muito das coisas que tem e não deixa espaço no seu coração para Deus. Tanto que isso é verdade, que nós podemos recorrer, por exemplo, às igrejas do Apocalipse. Lá nas igrejas do Apocalipse, a gente se depara com a igreja de Esmirna, que era pobre materialmente, mas Jesus vai dizer lá que ela era rica espiritualmente. E aí, em contrapartida, nós temos a igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas está lá no texto bíblico que ela era pobre espiritualmente. O pobre de espírito, ele não se percebe rico de nada, nem mesmo da santidade ou da espiritualidade. Que às vezes a gente se depara com crentes em Cristo Jesus que se orgulha da sua espiritualidade, da sua santidade, a ponto de subjugar e achar que todos os demais são carnais. Então o pobre de espírito, ele não olha dessa maneira. Eles são felizes não por não possuírem nada, mas sim por confiarem em Deus. É aí que se encontra a felicidade, a bem-aventurança desse camarada. Davi foi um homem rico e poderoso. Tinha muita influência social. Contudo, ele se considerava totalmente dependente de Deus. Quando ele olhava para dentro de si, ele dizia, como aparece lá no Salmo 40, 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E esse era Davi. Nós podemos ter pobres economicamente que se consideram ricos do orgulho na pobreza. Então tem muitos que se orgulham da sua pobreza, se orgulham do seu estado. Ricos em soberba. É verdade que alguns, por terem riquezas, também adoram como ídolo a riqueza. Mas há outros que não têm e têm a riqueza também como ídolo. O dia que eu tiver grana, eu vou ser a pessoa mais feliz. Aí minha vida vai estar completa. Aí eu vou ser realizado. Então observe que não é à toa que Jesus ele vai colocar a riqueza como um Deus que compete com adoração com ele, mamon, porque adoram a riqueza aqueles que têm, não todos, mas tem muitos que não têm e que adoram, que colocam ali a solução de todos os seus problemas, a solução da sua vida. É fato, meus amados, que Deus ele sempre teve um grande apreço pelos pobres, oprimidos, carentes, humilhados. Esses tendem a priorizar mais a Deus, porque a riqueza ela é um ídolo para muitos, mas entenda bem, isso não é uma regra. Eu não tenho a intenção de sacralizar o pobre pela sua pobreza e muito menos de demonizar o rico por conta da sua riqueza. O discípulo ele é pobre de espírito por constatar a sua insignificância quando posto diante de Deus. Ele entende sua relação com Ele como fruto da graça. E essa é uma virtude básica para o desenvolvimento das demais virtudes ou bem-aventuranças. E é por isso que eu estou gastando um tempinho a mais para poder dizer sobre ela. Feliz você que é pobre de espírito. Seu reino é o reino dos céus. Versículo 4, os que choram. Os seres humanos, eles foram dotados de sensibilidade. Vertem lágrimas, choram por suas mazelas, sentem a dor do outro, lamentam diante da crueldade e injustiça, e assim os que choram são felizes por preservar a sua natureza, a sua vocação de humanidade. O próprio Jesus, ele se sensibilizou, Jesus chorou. Chorar por chorar não indica bem-aventurança, pode ser apenas uma reação fisiológica, uma descarga emocional. Alguns choram movidos de tristeza, frustrações, decepção, estresse, esgotamento. Tem aqueles que choram porque simplesmente são emocionados e até num comercial de margarina chora, né? Eu me incluo muitas vezes no meio desses. Então, mas acontece que a bem-aventurança em si, o chorar que Jesus denota aqui, isso sim é uma virtude. Isso sim considera-se uma pessoa abençoada por ser esse que chora. Porque uma pessoa que também não chora com nada é preocupante. Um coração peludo, um coração de pedra da vida é preocupante. Porque se de um lado tem uma manteiga derretida, do outro tem a própria rocha que não consegue se sensibilizar com nada. Então isso também é preocupante. A sensibilidade do discípulo é um valor interno. É uma virtude daqueles que se percebem bem pela felicidade de serem portadores da compaixão de Deus. Os discípulos choram e são felizes porque o choro ele vem como um sinal de humanidade interior redimida. Os discípulos reconhecem as suas limitações e, consequentemente, confessam e arrependem dos seus pecados. E diante da confissão, encontram alegria em serem amados, acolhidos pelo perdão de Deus. Então, se eu e você não choramos a nossa própria miséria, tem alguma coisa de errado com a gente. A gente precisa caminhar muito acerca dessa virtude. Se você não chora o seu pecado, se você não chora por aquele erro que você comete toda semana, tem alguma coisa de errado com você. Pedro, ao negar Jesus, ele chorou amargamente, lá em Lucas 22, 62. E se por um lado a sua negação foi uma manifestação de indiferença humana, por outro lado as suas lágrimas foram um sinal de que dentro dele existia um ser humano capaz de lamentar a sua fragilidade, de chorar copiosamente a sua própria desventura. Os que choram são felizes pela capacidade de amar. E quem ama, sente pelo outro profunda compaixão, e assim deve ser. Os que choram são felizes porque têm pelo Espírito a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E é necessário nós termos isso, nos colocarmos no lugar do outro. É muito fácil a gente servir e julgar tudo aqui do nosso próprio lugar. A virtude, a bem-aventurança está em se colocar do lado, no lugar do outro. E quanto mais pneumatizados pelo Espírito, mais sensíveis nós temos a tendência de nos tornarmos. Feliz você que chora, porque o consolo é garantido. Versículo 5 apresenta os mansos. A terra é, em geral, propriedade de valentes, dos arrogantes, dos desbravadores. Há neles uma compulsão a provar para os outros que eles são fortes. O tempo que a gente vive de pessoas querendo mostrar que é forte o tempo todo. E os que fazem guerra, no final eles não herdam nada, só destroços. Para o discípulo herdar a terra, só faz sentido quando essa herança for uma herança de irmãos. E é somente assim que faz sentido. Nós perdemos a mansidão quando nós instalamos interiormente o paradigma da vitória a partir da derrota do outro. Tem gente que compete até com a sombra. Ele vai lá tirar par ou ímpar lá com o espelho e fica triste, porque se ele pedir ímpar, ele sempre vai perder. E tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Os valentes, eles olham para o mundo, mas ao invés de ver pessoas, irmãos, eles veem uma grande arena estendida. Um ringue. Nós precisamos competir, vencer. Já os mansos, eles veem o mundo como um lugar que tem abundância e espaço para todo mundo. E é assim que deve ser. Os mansos vivem de tal forma a sua condição que não sentem necessidade de provar aos outros alguma coisa. Não sentem. Nem de competir por aquilo que não são. Porque para ele ser ele mesmo, ele não precisa destruir pessoas. Nós não precisamos competir com ninguém. Nós temos que olhar para os nossos semelhantes e dizer para eles: eu quero que você vença também. Tem espaço para você também. Os mansos são proativos, capazes de lutar, desde que o combate deles tenha como foco a preservação da vida. Ele não se permite contaminar-se pelo mal que alguém possa lhe fazer. Porque manter a integridade, preservar a dignidade, significa conservar o seu próprio modo de agir, sem deixar manipular pelo poder do mal. Então tem pessoas que dizem, e muitas vezes com tanto orgulho: eu sou reativa. Não, se me fez o bem, vai ter um bem maior, mas se me fizer o mal, vai ter um mal maior também. E esse não é nada manso. A cruz para Jesus foi o último sinal visível da sua mansidão. Somente com muita consciência de sua real identidade, para não violentar, agredir e não sentir nem a necessidade de explicar-se. Porque muitas vezes nós viramos uma fera porque a gente quer defender a nossa reputação. Eu não sou isso. Não, isso que está dizendo é injusto. E nós perdemos a nossa mansidão. O discípulo, para seguir Jesus, ele também é convidado a tomar a sua cruz. Mateus 16:24. E só nega a si mesmo quem é manso. Só quem é manso. Os mansos conseguem confrontar sim os tiranos, mas também oram por eles. Entenda que mansidão não é omissão, tá? Nós vivemos um tempo de muita omissão. Aí talvez aqueles camaradas que não conseguem decidir nem entre o azul e o vermelho, nem entre se quer comer ou se quer beber, né? Tudo, e aí? Ah, vê que você, o que você quer? Vê você o que você quer? Não, eu sou manso. Não é disso que estamos falando. Feliz você que é manso, pois há de herdar a terra que é prometida. Versículo 6, fome e sede de justiça. O espírito do discípulo, ele alimenta-se de justiça, com a mesma gana que o corpo ele tem por água e por pão. O desejo de justiça na vida do discípulo, ele funciona como um apetite. Ele existe com naturalidade, ele vem das entranhas. A falta de apetite por justiça pode ser um sinal de enfermidade espiritual. Quando nós olhamos a nossa volta o tempo todo e só nos deparamos com injustiça, mas a gente não se revolta por nada. A gente não quer que o bem que nós temos o outro tenha também. Que a condição que nós temos que o outro venha a ter também. Então quando a gente se depara com injustiças e simplesmente diz para a gente mesmo: ah, é assim mesmo. Isso é um sinal de enfermidade espiritual. Enquanto que a justiça dos religiosos tem o fim de serem vistos, lá em Mateus 6:1 e 2, vai dizer disso? Eles faziam o bem, mas queriam fazer para ser vistos. Oh, tira a foto aqui, ó. Eu estou dando o alimento aqui para o pobre. Espera aí, espera a câmera chegar. Vem cá, dá um sorriso aqui do lado. Enquanto a justiça daqueles tinham vindo de serem vistos, os que Jesus se refere, eles não possuem em si nada de que tenham uma justiça própria. Porque eles se consideram, a gente tem que lembrar, pobres de espírito. Lembra lá que eu disse que essa era a mãe de todas as bem-aventuranças? Que primeiro a gente precisava se esvaziar para depois se preencher? Então, por isso, então eles reconhecem que toda a justiça que possuem, que praticam, vem de Deus. O justo é alguém alcançado pela graça de Deus. Graça é favor e merecido. A gente não merece, mas a gente recebeu. Então é assim que nós temos fome e sede de justiça. Não porque eu sou justo, não porque eu sou correto, mas porque Deus é comigo. Enquanto nas relações humanas a justiça é meritória, legalista, punitiva, a justiça divina, ela é também redentiva. E assim, a justiça e a salvação, elas chegam a ter o mesmo sentido. Os paradigmas da justiça do reino, eles são baseados em valores como mansidão, sensibilidade, misericórdia e até mesmo amor. Fome e sede de justiça do discípulo traduz-se na busca e manifestação da justiça entre as pessoas, na igualdade de dignidade no seio familiar, nas relações de direito justo para todos. Já sobre a justiça na relação do ser humano com Deus, nós não temos nada a reivindicar. A gente não pode chegar diante de Deus e falar: Deus é injusto! Isso nós não podemos, porque nós já temos mais do que nós merecemos, e é assim que nós temos que olhar o tempo todo. Nós não estamos para nos comparar uns com os outros. Deus, ele tem uma caminhada para cada um de nós. Ele nos acolhe e justifica pela sua infinita graça. Mas há uma outra dimensão da justiça que se expressa nas relações humanas. E nesse caso, o discípulo, ele tem que se portar como um profeta. O discípulo contemporâneo, ele tem, portanto, a mesma responsabilidade que os profetas, que, alcançados pela graça de Deus, eles responderam de maneira ética às demandas dos seus dias. Infelizes os que não têm apetite por justiça, os indiferentes, os acomodados, os que não escutam o clamor e nem pleiteiam a causa do pobre e do necessitado. Então esse não pode ser feliz, esse é infeliz. Mas se nós olhamos para toda a miséria à nossa volta e abraçamos esse senso de justiça, então, meu amado, feliz você, o esfomeado, os que nunca se fartam de nutrir-se da justiça divina. Feliz você que tem fome e sede de justiça. E o que o texto diz é que você será farto. Versículo 7, os misericordiosos. Embora nós separamos as bem-aventuranças, nós devemos deixar claro que elas atuam de maneira sinérgica entre si. A justiça de Deus, ela é misericordiosa, assim como a misericórdia, ela está revestida de justiça. Então elas se complementam. Se para entender a justiça de Deus nós tivemos que recorrer ao conceito de graça, muito mais agora para compreendermos a misericórdia. Essas virtudes, elas também são intercambiáveis. Na Bíblia, misericórdia, graça, compaixão, piedade, essas são palavras usadas na maioria das vezes com o mesmo significado. Misericórdia e graça, principalmente, não apresentam qualquer diferença nos escritos, na maioria das vezes. A misericórdia como virtude é uma ação do discípulo cheio da graça de Deus. A misericórdia, ela é a virtude que tem piedade da pessoa a despeito do seu erro. Enquanto a justiça é a virtude que preserva essa mesma pessoa buscando não mera a punição do erro, mas a erradicação do mal que provoca o erro. A misericórdia, ela é também a condição interior de um ser faminto e sedento de justiça. O legalista religioso, ele pune o pecador sem misericórdia. Lembra lá do episódio da mulher que foi pega em adultério? O que que os religiosos estavam fazendo ali, na maioria deles ali? Com pedras na mão e querendo colocar Jesus contra a parede. Mas eles não se apercebem de que, agindo assim, sem piedade, sem misericórdia, eles não estão tratando a enfermidade que gera o mal. Não estão. Jesus, ele não passou a mão na cabeça dos pecadores. No caso de meretrizes, Jesus aproximava-se dessas mulheres, reconhecendo o valor humano que possuíam, enquanto recebiam delas o aroma da confissão e do arrependimento. E aí, então, envolvia-as de misericórdia e de justa compaixão. Para essa mesma mulher que eu acabei de dizer, ele disse: cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. A graça ou a misericórdia brota como virtude interior. Usar de misericórdia não é uma tarefa árdua e pesada para o discípulo, já que a misericórdia, ela deve fazer parte da nossa essência espiritual. Ele não perdoa para ser perdoado, mas sim porque recebeu o perdão de Deus. Lembra lá daquele camarada que recebeu o perdão de uma dívida altíssima, mas que depois, diante daquele que devia só um pouquinho para ele, ele foi incompassivo? Não é isso. Nós não podemos agir assim. E para isso, meus amados, nós precisamos nos conhecer. Porque somente quem conhece a si mesmo tende a ser misericordioso com o outro. Somente quem conhece a si mesmo. Se não conhece a si mesmo, se não conhece o tamanho da sua culpa, o coração pecaminoso que tem, o tanto de coisa ruim que já fez e que foi perdoado, esse não tem misericórdia de ninguém. Dietrich Bonhoeffer, ele disse: o misericordioso, ele empresta a honra própria ao descaído e toma sobre si a sua vergonha. Procura a companhia dos publicanos e pecadores e suporta prazerosamente a vergonha da sua companhia. Porém, quem usa de misericórdia não deve criar expectativa. Porque às vezes a gente usa de misericórdia, o que a gente espera? Que tenham misericórdia de nós. Pô, eu te perdoei, você não me perdoou? Eu te desculpei, você não me desculpou? Jesus, ele usou de misericórdia, ele orou pelos seus algozes, mas o que ele recebeu por toda a sua bondade foi uma cruz. Nós não devemos criar expectativa. Isso diz sobre nós e Deus. Infelizes são os misericordiosos, porque tem por Senhor o misericordioso. Feliz você, misericordioso, pois há de alcançar misericórdia. Versículo 8, limpos de coração. Jesus, ele está falando de uma pureza interior, uma santidade íntima, que só os pobres de espírito têm o privilégio de possuir. Ou melhor, têm o privilégio de não possuir, porque os pobres de espírito, eles sabem que nada têm por eles mesmos, mas eles têm porque Deus é na vida deles. E nisso consiste a pureza do coração. Não possuem mal algum, porque eles foram purificados pela santidade de Deus. Não possuem bem algum, porque reconhece que qualquer bem que porventura se manifeste neles é fruto da bondade de Deus. Os limpos de coração, eles são limpos por causa da sua transparência de alma, e assim acreditam mais em Deus do que neles mesmos. Esses são os limpos de coração. Eles não são aqueles que batem no peito e falam assim: eu me garanto, pode deixar, deixa comigo, eu faço. Os limpos de coração é aqueles que confiam em Deus. Eles não confiam em si mesmos. Eles confiam em Deus. Os limpos de coração, eles já choraram por seus próprios pecados. E como consequência, usufruem do perdão concedido pelo Pai. Os limpos de coração, eles estão revestidos de boas motivações, de sinceridade. Eles agem de maneira transparente em todas as áreas da sua vida. Não tem nada obscuro. Não tem nada dúbio, nada a ser interpretado, tem clareza, tem transparência. Sinceridade e integridade são características mais evidentes de uma pessoa que é limpa de coração. Os limpos de coração são os pobres de espírito, que não tendo o mínimo direito de chegar à presença de Deus, confiam incondicionalmente na mediação plena e eficaz de Jesus Cristo. O discípulo, ele pode orar com ousadia e liberdade, despir-se de toda a sua capa, porque diante do trono de Deus, toda nudez é santificada. Ele é lavado pelo sangue, pela vida e dignidade do Cordeiro de Deus. Eles verão a Deus primeiro olhando para o rosto de cada irmão ou irmã, porque não tem só um viés escatológico esse termo de verão a Deus. Nós vemos Deus já no tempo presente, olhando para o rosto de cada irmão, de cada irmã. Mas na perspectiva escatológica futuro, eles verão a Deus em toda a sua plenitude. Feliz você, limpo de coração, porque é assim que você verá a Deus. Se você não for limpo de coração, você não consegue ver Deus na vida cotidiana. Os pacificadores, versículo 9. A guerra é o extremo oposto à paz. É a forma mais brutal e desumana das cobiças, invejas, ressentimentos entre as pessoas. E mais do que nunca, o mundo ele está precisando urgentemente de construtores da paz. Paz nos evangelhos não é somente ausência de guerra. Pode-se viver sem guerra e mesmo assim não viver em paz. Tem gente que diz assim, eu não brigo com ninguém, eu estou na minha. Mas dentro de si está uma guerra completa. E já tem aqueles que são discípulos que eles estão no meio da guerra, mas dentro de si estão em paz. Podem fazer o mal com ele, mas ele mesmo não quer fazer o mal com ninguém. É a paz da presença e da companhia de Jesus. Paz é a presença graciosa de Deus por meio de Jesus Cristo na vida do discípulo, que gera segurança, tranquilidade e descanso. Paz é uma condição de amizade com Deus, onde o discípulo que antes era inimigo de Deus, ele torna-se amigo de Deus. Os filhos de Deus, eles não são pacificadores para serem chamados filhos de Deus. Pelo contrário, por serem filhos de Deus, eles tornaram-se construtores da paz e por isso eles são bem-aventurados. Querido, temos sido pacificadores no nosso convívio comunitário ou até mesmo social? Ou temos inflamado os outros? A bem-aventurança é os pacificadores, não é os isqueirinhos. Não é os curiosos, não é a turma do se for homem, cospe aqui. Puxa vida, o camarada falou isso de você, e eu não deixaria quieto não. Tem gente que gosta do circo pegando fogo. Tem gente que gosta mesmo é da confusão. Ele gosta de ver a briga e não quer separar a briga, pelo contrário. Ele quer assistir de camarote. A cruz foi uma forma de banir o paradigma da guerra. Uma maneira de construir uma cultura de paz a todo ser humano. Enquanto no ambiente de guerra, a grande alegria do guerreiro é ver o seu inimigo esmagado, humilhado, punido, já o discípulo ele acolhe o mesmo evento com profundo pesar e tristeza. Ele não sente alegria pela derrota de outros. Não está na natureza do discípulo se alegrar com a humilhação de ninguém. Porque tem gente que tem uma alegria em ver o outro humilhado, em ver as coisas do outro dando errado, em ver o outro se rastejando, e às vezes até vibra mesmo, vai contar para o outro, meu, você está sabendo, deixa eu falar para você um negócio, mas é só para você orar, tá? Só que acontece que enquanto ele está contando, está um veneno escorrendo da boca, está uma alegria, um brilho no olhar. Ah, ninguém pode ser feliz o tempo todo, né? Eu estou triste aqui, ele também tem que ficar triste. Eu estou sofrendo aqui, ele também tem que sofrer. Não é isso. Não é isso. O reino de Cristo é o reino de paz. A igreja de Cristo sauda com votos de paz. Nós costumamos cumprimentar um ao outro com graça e paz. Às vezes falta graça, mas vem só a paz. Paz, irmão! Paz! Graça a gente está precisando, mas não. Vamos resumir. Os discípulos de Jesus conservam a paz. Preferem sofrer a fazer o mal. Mantêm a comunhão mesmo quando o outro a rompe. Renunciam à autoafirmação e suportam o ódio e a injustiça. E praticando a paz, carregarão a cruz com o Senhor, porque é na cruz que se fez a paz. Você quer paz? Tome a sua cruz, siga Jesus. Feliz você, pacificador, será chamado filho de Deus. Versículo 10 a 12, os perseguidos, para concluirmos. O sofrimento do discípulo é uma consequência de sua firme decisão de viver a serviço do bem contra o mal, de lutar pela justiça contra toda espécie de injustiça, de amar mesmo quando agredido com ódio, de ser pacificador mesmo em um cenário de guerra. O discípulo, ele não precisa ser perseguido para ele ser feliz. Contudo, ele é feliz mesmo diante de perseguição. Essa bem-aventurança, assim como as outras, independe da maldade daquele que persegue. Se a gente não está fazendo mal para ninguém, entenda bem como que é esse mal, né? Porque às vezes da gente fazer o bem, a gente é perseguido. Jesus disse isso. Se vocês viverem como eu vivi, vocês serão perseguidos por conta disso. Se a gente agrada tanto a gregos como a troianos, se a gente agrada tanto a cristãos como a gentios, tanto a discípulos de Jesus Cristo como a pecadores que ainda não foram regenerados pela graça de Deus, tem alguma coisa errada com isso. Porque pelo simples fato de sermos o que somos, discípulos de Jesus, a Bíblia não mente, dizendo que seríamos perseguidos por conta disso. O discípulo, na sua cruz cotidiana de renúncia, ele prefere fugir do sofrimento, mas a favor da vida, e então ainda assim ele é capaz de orar. Então, a gente não escolhe o sofrimento por nós mesmos. Talvez seria uma coisa maluca se a gente falasse assim, onde que está o sofrimento? Ali, então é para lá que eu vou. Não é uma coisa normal isso. E a exemplo disso a gente pode olhar até mesmo para Jesus, que quando ele está na cruz ele vai pedir assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Os discípulos de Jesus, eles são rejeitados, mas a rejeição recai sobre o próprio Cristo. Todas as vezes que nós somos perseguidos, é o próprio Cristo que está sendo perseguido. E nós vemos isso lá, por exemplo, no episódio de Atos dos Apóstolos, onde acontece ali o início do processo de conversão de Saulo, que depois é conhecido como Paulo, que quando ele cai com o rosto em terra, alguns dizem que é do cavalo, mas o texto não tem cavalo nenhum, que ele cai com o rosto em terra, ele escuta uma voz daquele que já havia morrido e já havia acontecido a sua ascensão, dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém nos persegue, é o próprio Cristo que está sendo perseguido. E feliz você por viver para a glória de Deus, perseguido. Grande será o seu galardão. Seu é o reino, juntamente com todos os irmãos em Cristo. E assim, no quesito das bem-aventuranças, todas juntas compõem a identidade de um discípulo. Alienado das bem-aventuranças, qualquer ser humano estará desconectado e em desarmonia com a vida. A igreja dos bem-aventurados é a igreja do crucificado. Com ele, tudo se perdeu e, ao mesmo tempo, tudo se encontrou. Se lance em Cristo, se encontre em Cristo e viva em Cristo. O cidadão do reino dos céus é aquele que nasceu de novo e deve crescer tendo essas bem-aventuranças como seu estilo de viver. Vamos prosseguir nessa jornada de discipulado? Que Deus nos inspire a vivenciarmos a felicidade de um discípulo. Amém?